senadora Vanessa Gressetin, senador Rolvo Dias. Eu venho à tribuna porque na próxima segunda-feira, provavelmente nesse horário, eu estarei em Montevidéu, capital do Uruguai, para tomar posse, enfim, no Parlamento do Mercosul, o Parlasul. Vou com muito entusiasmo nessa caminhada, esperando contribuir com esse grande projeto que é a integração dos países sul-americanos. Levarei a experiência como sindicalista, como militante dos direitos humanos, que acumulei nesses 25 anos de vida pública. Foram 2 mandatos como sindicalista em Canoas, 2 mandatos como dirigente da CUT, como vice-presidente nacional e secretário-geral, 1 mandato como presidente da Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande, 4 mandatos de deputado federal e 2 como senador da República. Levo comigo toda a vontade de acertar, muita determinação para que o Mercosul abrace cada vez mais não só a questão econômica, mas também a questão social e as políticas de bandeiras e as políticas de direitos humanos. São bandeiras que eu tenho levado no longo da minha vida. O social, os direitos humanos e o combate a todo tipo de preconceito. O Mercosul é um grande projeto de integração e, como tal, ultrapassa em muito somente a dimensão econômica. É preciso levar isso seriamente em conta e avançar de forma decidida na direção da integração social e política. Só assim, caminhando em direção a esse cenário, que estaremos sendo fiéis às promessas dessa integração e à coerência daquilo que pregamos no longo das nossas vidas. Esse será o eixo da nossa atuação no Parlasul. Para atingirmos efetivamente a integração, que tanto falamos, tanto ambicionamos, com a ideia de mercado comum sul-americano, é preciso mais do que garantir somente a circulação livre de bens, de serviços e de capitais, mas sim o livre trânsito para que as pessoas circulem com direitos e deveres na mesma linha, não digo eu que tenha ser exatamente igual. Entre as garantias necessárias para assegurar essa liberdade de circulação das pessoas, as associadas aos direitos trabalhistas e sociais, entre eles eu destaco a previdência social. É necessário, portanto, que tratamos da questão com atenção e cuidado, enfrentando com muita clareza as dificuldades que irão aparecer. Em 1998, os presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai assinaram no Rio de Janeiro o documento conhecido como Declaração Sociolaboral do Mercosul. O documento reúne, sim, direitos trabalhistas, acolhido pelos Estados partes em seu ordenamento jurídico interno, bem como as obrigações que correspondem a todos os membros, só que não é até hoje aplicado. Mas assim mesmo foi um avanço em relação ao relativo silêncio que o Tratado de Assunção dedicou ao tema dos direitos sociais e dos trabalhadores. Hoje, quase 15 anos depois, a constelação política da América do Sul mudou. O cenário econômico em nosso país e no mundo alterou-se profundamente, com reflexos inevitáveis na situação social. O desafio de realizar concretamente os ideais e princípios assumidos na declaração confunde-se com o imperativo de revisar o atual documento de acordo com as novas condições em que vivemos. Lá na declaração estão firmados os princípios básicos da não discriminação, da não e da própria promoção da igualdade, duas faces da mesma moeda. O primeiro, proibindo o tratamento desigual, e o segundo, estando a adoção de medidas positivas que compensem ou favoreçam grupos que, por alguma razão, se encontrem injustamente em desvantagem. Lá estão também assumidos os compromissos fundamentais com a eliminação do trabalho forçado, do trabalho infantil, do trabalho escravo e afirmado os direitos coletivos de associação, de liberdade sindical e de greve. Lá estão, por fim, reconhecidos como princípios a promoção do emprego como parte dos esforços de desenvolvimento econômico e proteção dos desempregados. Mas não se assinou e nem votou a convenção da OIT da proibição da demissão efetivada, da demissão imotivada. O direito à formação profissional, o direito à saúde e à segurança no trabalho tem que ser aprofundado, como também a Seguridade Social. Todos conhecemos as dificuldades que existem para transpor esses direitos do mundo ideal, das normas para o mundo real. Isso é verdade. Em cada um dos nossos países, essas dificuldades somam-se e multiplicam-se quando passamos a considerar a questão do ponto de vista multinacional, que é o caso. Senhor presidente, no entanto, jamais atingiremos a integração tão sonhada sem trabalhar para que isso aconteça. Creio que podemos citar como exemplo dessas dificuldades, mas também como exemplo de que, nos últimos anos, o cenário mudou, com novas preocupações e prioridades acompanhando essas mudanças. O Acordo Multilateral de Seguridade Social, firmado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em 1997. Mas que só entrou em vigor 8 anos depois, em 2005, justamente em um momento que as mudanças do rumo político no nosso país se faziam sentir na orientação dada ao processo de integração regional. Esse acordo, como sabem, assegura o direito à Seguridade Social aos trabalhadores que prestem ou tenham prestado serviços em qualquer dos estados partes, em pé de igualdade com os nacionais. Na prática, isso significa que as contribuições previdenciárias feitas ao sistema de Seguridade Social por um trabalhador ou qualquer país signatário do acordo acumulam-se, ou seja, os períodos de contribuição são totalizados, independentemente do país em que foi feita a contribuição. A entrada em vigor desse acordo de 2005 é, de fato, importante, além de ser um passo significativo para a garantia dos direitos e para a efetivação da mobilidade dos trabalhadores, sem o que a integração regional é só a expressão de uma vontade. No entanto, mesmo que importante, é apenas um primeiro passo e está longe de ser real. Hoje, os trabalhadores que fazem opção por deslocar-se entre os nossos países estão em situação ainda vulnerável, menos, mas ainda vulnerável. Senhor presidente, a garantia da mobilidade em sentido pleno e real precisa ainda ser conquistada. Para isso, Estou convencido, nossa função aqui nesse fórum privilegiado, que é o ParlaSul, é de fazer com que essas boas vontades se tornem atos reais, concretos. Indo mais adiante, aprofundar a discussão sobre a dimensão social do processo de integração, especialmente no que se refere à questão do trabalho, passa também pelo desafio de construir políticas comuns de emprego nos contextos bastante diversos dos países que formam o bloco. Desde 2004, diversas manifestações foram feitas nesse sentido. Precisamos dar continuidade, a densidade a essas discussões, garantindo que a preocupação com o emprego esteja sempre presente nos debates incontornáveis em torno da necessária convergência das políticas macroeconômicas de nossos países, imposição imperativa no processo de integração, qualidade do emprego e combater, inclusive, os acidentes no trabalho. senhor presidente, o enfoque social do processo de integração é imprescindível para que seja assegurada, nesse processo, a justiça social e a plena observância dos direitos humanos. Os objetivos econômicos da integração, que naturalmente impulsionam o projeto de construção de um mercado comum, não são suficientes sozinhos. É preciso que reafirmemos constantemente essa necessidade e que não nos esqueçamos disso, para que tenhamos assegurado a aliança entre o desenvolvimento econômico, que todos desejamos, e o desenvolvimento social, que deve sempre ser a nossa meta. Acredito, senhor presidente, senador Álvaro Dias, senadora Vanessa Graciottin, que os movimentos mais recentes do processo de integração têm manifestado esse reconhecimento, ou seja, a importância da dimensão social. De 2007 para cá, algumas medidas demonstram esse compromisso do bloco em tornar a sério a questão social. A criação em 2007 do Instituto Social do Mercosul, de 2008, de reuniões ampliadas do Conselho do Mercado Comum com a incorporação dos ministros ligados à área social, fazem um novo cenário e comprovam a intenção do compromisso, embora só esteja na intenção. O enfrentamento da crise financeira, que se instalou em todo o mundo e afetou fortemente os países mais ricos, tem fortalecido, ao invés de ameaçar, esse enfoque social. Porque nós aqui, que nos preocupamos com o enfoque social, na distribuição de renda, fortalecemos o mercado interno e, com isso, contornamos a crise. Gostaria ainda, senhor presidente, de dizer algumas palavras sobre outro tema que me é especialmente caro. Refiro-me ao tema de aprofundamento dos mecanismos de participação da sociedade no Mercosul. Com a inclusão cada vez mais importante da dimensão social e política nas discussões sobre a integração regional, é natural que a questão da participação ampliada da sociedade se imponha. Enquanto a agenda do Mercosul foi dominada pelos temas comerciais, essa participação ainda é restrita. Agora, cada vez mais, se torna essencial que a gente bata firme, discuta e faça o bom combate, o bom debate sobre a integração social. No Brasil, desde 2008, funciona o Conselho Brasileiro do Mercosul, participativo, integrado por representantes da sociedade civil. Senhor presidente, reunindo-se 4 vezes por ano, sempre antes da reunião do Grupo Mercado Comum, o Conselho tem assegurado que as opiniões da sociedade civil sejam ouvidas e consideradas no momento das negociações. Nos próximos anos, outro fato importante no Brasil, no que se refere à intensificação da participação da sociedade, no processo de integração será a realização de eleições para a escolha de representantes brasileiros no Mercosul. O Parlasul tem que ser por eleições diretas. As regras para a disputa eleitoral que deverá ocorrer em 2014 está sendo discutida no Congresso Nacional Brasileiro e a discussão deve aprofundar-se este ano. Tenho certeza de que a realização desses pleitos será um marco histórico para fortalecer o Mercosul. Porque é diferente um indicado do que um votado. Quem é votado pela população tem que prestar conta à população. Um que é indicado, ele só presta conta para quem o indicou. Estamos em um momento importante da história da América Latina. Estou convencido de que o papel que o Mercosul desempenhará no futuro do continente é fundamental. Senhor presidente, senador Álvaro Dias, eu quero ainda tratar de um outro tema esses últimos 7 minutos. Eu estava há dias preparando um pronunciamento sobre a importância desse movimento que faz o governo brasileiro, centralizado, eu diria, na figura da presidenta Dilma, no ataque à taxa de juros. E eu, que dificilmente faço isso, mas hoje vou fazer, eu li na revista Isto é Dinheiro, o editorial da revista com o título Chega de Juros Altos. E vou ler aqui, Vou ler o que diz o editorial da revista. A revista Isto é Dinheiro publicou, na sua última edição, 18 de abril, agora no fim de semana, um editorial em que o assunto é a redução da taxa de juros no país. O texto leva como título Chega de Juros Altos, assinado pelo diretor editorial Carlos José Marques, onde aponta essa necessidade e o anseio da população. Diz o editorial, eu vou ler porque eu me identifiquei com o editorial, que combate a taxa de juros. Nunca se viu antes uma ofensiva tão firme e decisiva de um governo contra a inexpugnável muralha de juros dos bancos que há décadas barra a competitividade da economia. Isso sim barra a competição e não reduzir encargos sobre a folha simplesmente. Protestos de autoridades e da sociedade civil ao longo de décadas foram muitos, mas medidas contra taxas escorchantes, decantadas, como as mais altas do mundo, ficaram sempre por terra. Não passaram de promessas ou ameaças protocolares. Leio aqui no editorial. A presidenta Dilma e sua equipe estão dispostos a mudar esse estado de coisas e receberam amplo apoio quando determinaram a redução dos juros nos empréstimos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, simultaneamente a uma política de redução da Selic, hoje abaixo de um dígito. Todos sabem, não há nada mais eficaz do que a concorrência para frear a exploração predatória. Com tabelas comparativas das taxas, qualquer cliente pode verificar o fosso que se abriu entre o chamado spread praticado na rede pública e o cobrado na malha privada. A opção está fácil. E, certamente, o movimento vai forçar uma revisão do chamado modus operandi das instituições na busca por eficiência. Leia-se custos mais baixos e taxas mais civilizadas ao tomador. Ao cair o manto do mistério que cobria a composição do spread bancário, brasileiros perceberam indignados que a margem líquida do setor, o chamado lucro puro, gira em torno de inacreditáveis 34,15%. Qual negócio no Brasil dá tamanho retorno? O spread médio, em outros países, não ultrapassa os 3%. Na vizinha Argentina, é 1,4%. Na Holanda, chega a ser negativo. Bancos brasileiros se acostumaram a alegar que cobravam alto devido a risco de toda a ordem, inadimplência, impostos compulsórios, custos administrativos, fatores em geral fora do seu controle. O risco caiu. A economia melhorou e a margem deles segue inalterada de maneira inercial. Para alcançar um patamar de relações comerciais sadias, em sintonia com o que há de melhor em várias praças, o Brasil precisa de um sistema financeiro estimulador do desenvolvimento e não o contrário. Senador do Rego. Eu faço essa fala porque eu só noto que é só encargos que se diminuem sobre a folha. E não é que eu seja contra, senador Vital do Rego, que se diminuam os encargos, mas eu estou preocupado com a situação do trabalhador. Vossa Excelência sabe, eu estive lá no conversamento com Vossa Excelência, Vossa Excelência como presidente, e me auxiliou muito dentro do possível, naturalmente. Vossa Excelência não vota em nome da comissão, mas como presidente me deu todo o espaço para que eu mostrasse as minhas preocupações com a Previdência. Se você desonerar totalmente a folha da Previdência, alguém vai ter que bancar, vai ter que botar o dinheiro lá para pagar os aposentados. Eu acho que o caminho é esse, é diminuir a taxa do juros. A surrada tática de jogar a culpa de spread elevados no colo do Estado não cola mais. E o governo, ao pressionar por uma queda através de instrumentos monetários disponíveis, fez história. O governo Dilma, com essa posição firme, fez história, indo ao encontro dos anseios da imensa maioria dos brasileiros. Nesse ambiente, a era dos juros altos chegou ao seu limite. Eu que venho à tribuna, senador Álvaro Dias, e muitas vezes, questiono algumas posições e elogio outras. Esta eu faço questão de elogiar. Diminuir a taxa de juros, no meu entendimento, é o caminho. Parabéns ao editorial corajoso, corajoso da Isto É Dinheiro. Era isso, obrigado, senhor presidente. Espero que vossa excelência considere na íntegra meus dois pronunciamentos.